Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui reunidos em mais uma audioaula através do Ministério Mix Conexão, Ministério de Ensino totalmente voltado para a Palavra de Deus. Que bom que a gente está aqui mais uma vez, juntinhos, para através do Espírito Santo aprendermos aquilo que o Senhor quer derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Como eu sempre falo, eu também aprendo muito com vocês, ok? E o título da nossa audioaula de hoje é Amizade com Cristo. Quando a gente fala em ter amizade com Deus, a gente imagina que é a melhor coisa do mundo, e realmente é. Nada se compara, amados, a você ouvir a voz de Deus, a você ser direcionado por Deus. Quando você vai para a Bíblia e você vê a igreja primitiva, o surgimento dela, você vê que mesmo com as perseguições, mesmo com as tribulações, com as dificuldades, os apóstolos, os discípulos, eles perseveravam. Naquela época, a idolatria era muito grande, né? A gente vai ver as dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentava em relação a isso, e não somente em relação a isso, mas também em relação aos judaizantes, que nada mais era do que os judeus que queriam seguir a Cristo, porém guardando a lei. E alguns, na verdade, fingiam que estavam seguindo a Cristo, mas queriam impor a lei. E pior do que isso, eram aqueles que não queriam seguir a Cristo e, através da lei, não deixavam aqueles que queriam seguir a Cristo dar continuidade a isso. E, através da lei, ficavam perseguindo a Igreja de Cristo. Então, assim, você vai ver que era uma dificuldade muito grande, mas mesmo assim, a gente vai ver o caso de Estevão, por exemplo, que diante do apedrejamento consegue olhar para o céu, rogar por aqueles que estavam o acusando, matando. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, muitas foram as vezes que ele foi preso, ele e Silas, em Atos 16, cantando e louvando a Deus, meia-noite, né, os dois presos. Então, enfim, a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê pessoas que, mesmo com todas as dificuldades, com todas as perseguições, não desistiam de seguir a Deus, e ainda assim, seguindo a Deus, conseguiam proclamar o Evangelho de Deus sem desanimar por qualquer coisa para estar com Deus. E aí a gente olha e imagina como que isso era possível. Isso era possível, amados, porque eles tinham amizade com Deus, eles tinham um relacionamento com o Espírito Santo. E quando se fala de relacionamento com o Espírito Santo, amizade com o Senhor, a gente acha que ter amizade com Deus é só entrar no quarto, orar no secreto, buscar, jejuar, ler a palavra. Sim, também é. Só que nessa audioaula nós vamos aprender que é muito mais do que isso. Por exemplo, vamos supor que você conhece uma pessoa e você acha essa pessoa muito legal, essa pessoa ela começa a ajudar você. Vamos supor que essa pessoa, quando você a conhece, você está passando por uma dificuldade em alguma área. E aí essa pessoa começa a te ajudar, né? Ela começa a te ajudar financeiramente, ela começa a trazer palavras de conforto, de alívio para a sua vida, ela começa a verdadeiramente cuidar de você. E aí você se aproxima dessa pessoa e você começa a ter uma amizade muito especial com essa pessoa, porque você sabe que essa pessoa te ajudou e te ajuda muito naquilo que você precisa. Mas vamos supor que agora essa pessoa que te ajudou, que liberava palavras sobre você, que te ajudava nas áreas materiais, enfim, essa pessoa agora ela é que está precisando de ajuda. E aí agora ela que começa a pedir para você ajudar na área financeira, ela que te procura toda hora para você poder liberar uma palavra para ela, para poder ajudá-la em suas necessidades. Vamos supor que essa pessoa agora está doente, você agora tem que abrir mão do seu descanso, ir no hospital, ficar com ela, enfim. Para analisar. Vai dizer que não era mais fácil você ser amigo ou amiga dessa pessoa quando ela te ajudava do que agora, quando na verdade é você que está se dispondo para poder ajudá-la. Abrindo mão do seu descanso, abrindo mão das suas finanças, abrindo mão do seu tempo, pois é. O que a gente não entende é que Deus, apesar de ser infinito, todo-poderoso, Rei da glória, aquele que está acima de tudo e de todos, apesar da gente saber de todas as suas qualidades e de todas as suas virtudes, nós precisamos entender que Deus também possui as suas demandas e Deus também possui as suas dificuldades. É lógico que a Bíblia fala que não é nada demasiadamente difícil para Deus, não há nada impossível para Deus, mas entenda, essas dificuldades de Deus, entenda a forma na qual eu vou colocar, não são dificuldades que têm a ver com a pessoa de Deus, mas são dificuldades que estão envolvidas no propósito de Deus. Por exemplo, você vai para a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele teve que ir para a cruz. E quando ele foi para a cruz, de forma alguma você vê Jesus rindo e pulando de alegria. Pelo contrário, ele diz: há um batismo no qual eu devo passar, e o quanto me angustio até que ele chegue. Então a gente vê que, apesar de ser infinito, poderoso e tudo mais, Deus também possui as suas demandas por causa dos seus propósitos. E quando eu entendo que Deus possui as suas demandas por causa dos seus propósitos, eu entendo que ser amigo de Deus não é somente receber de Deus, mas é eu estar disposto a dar para Deus de acordo com a necessidade ou as necessidades dos propósitos de Deus. Então, assim, a gente vê muita gente que quer ser amiga de Deus ou amigo de Deus e acha que é só receber, dar lugar e profetizar, e não é. Existem momentos nos quais Deus é que vai contar com você. E aí você vai ter que perder, padecer, sofrer e chorar, para que o propósito dele possa crescer, prosperar e avançar. E aí que a gente vê se realmente Deus, é claro, a gente já vê que é nosso amigo, mas se nós somos verdadeiramente amigo de Deus. Então, nessa audiola, a gente vai aprender sobre isso, amados. Que ser amigo de Deus não é só eu ter de Deus e receber de Deus, mas é também eu dar para Deus no momento da necessidade do propósito de Deus. Por isso que muita gente se frustra, por isso que muita gente não entende quando as coisas não começam a acontecer como eles planejavam. Mas entenda, ainda que você venha perder, padecer, sofrer, meu irmão e minha irmã, vale a pena, porque nada se compara a você andar com Deus. Nenhum ministério, nenhuma exaltação, irmãos, nenhuma pessoa, por mais usada que ela seja, por mais, sabe, exaltada que ela seja, nada se compara a você andar com Deus, a você ser amigo de Deus, a você caminhar com Deus. A gente vê que Abraão, ele foi considerado amigo de Deus. A gente olha assim, parece fácil. Mas quando você vai para Gênesis 21, se eu não me engano, o 22, não lembro agora, a gente vai ver que Abraão, ele se tornou amigo de Deus, porque ele passou pelo mesmo propósito de Deus, que foi sacrificar o seu filho amado. Então, assim, a gente vê, parece fácil, mas não é. A gente vê que foram 3 dias que Abraão, caminhou até chegar no lugar do sacrifício. Imagina ali 3 dias ele imaginando o cutelo no pescoço de Isaac. Era filho. Imagina a dificuldade que ele passou. Pois é, mas ele se tornou amigo de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro amigo, ele entende o sofrimento do outro. O verdadeiro amigo, ele entende a lágrima do outro. Ele não está só nos momentos de alegria, de fartura, de bonança, não. O verdadeiro amigo é aquele que permanece, ainda que as coisas não estejam acontecendo como ele queria que estivesse, mas ele está ali. Por quê? Porque ele é amigo, porque ele ama, porque ele entende o propósito. Então, a gente vai falar sobre isso. E está aí no seu PDF aí, eu coloquei assim, ó: como você vê Jesus? Como uma fonte inesgotável de recursos, como uma fonte inesgotável de poder, como aquele que pode mudar a sua vida ou como uma pessoa. Pessoa não no sentido humano, mas sim no sentido de se relacionar pessoalmente com ele. Só que pessoas possuem demandas, sentimentos, necessidades e segredos. E aí eu te pergunto: você estaria disposto a fazer parte das dificuldades dos propósitos de Deus? Porque ter amizade com Deus é também fazer parte das dificuldades dos propósitos de Deus. Então, foi como eu falei no início, na introdução. Então, hoje você vai colocar o seu pezinho no chão e você vai parar de criar, né, um evangelho que não existe. Você vai começar a entender que ser amigo de Deus é muito mais do que receber de Deus, mas é também estar disposto a passar dificuldades com Deus de acordo com o propósito de Deus. Entenda, existe a maior recompensa, que é o que? O relacionamento com Ele. Você vai ver que a multidão seguia Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Você vai ver que os discípulos aprenderam e receberam de Jesus, mas antes da cruz, eles ainda também não entendiam e não compreendiam a pessoa de Jesus. Mas a gente vai ver que depois da cruz, aqueles que perseveraram e acreditaram, receberam o Espírito Santo e foram capazes de sofrer com ele, chorar com ele, por quê? Porque nada mais importava a não ser a presença dele. E eu acredito, amados, que Deus ele quer nos levar no nível de amadurecimento, aonde nada mais vai importar a não ser estar com ele, onde nada mais vai importar a não ser a presença dele. Eu sei que as dificuldades, elas nos tocam, elas nos machucam, elas nos perturbam, mas enfim, você não vai mais olhar para o resultado humano, você não vai mais se apoiar na área financeira, você não vai mais se apoiar em tudo aquilo que é material ou pessoal, não. Você vai se apoiar nele, na pessoa dele, entendendo que só ele é aquele capaz de dar sentido à minha e à sua vida. Essa aula, na verdade, não é para te desanimar, pelo contrário, é para te equilibrar, é para fazer você amadurecer. Às vezes você pode dizer assim: ah, Adolfo, mas poxa, o que que tem? Eu não posso receber poder, não posso receber uma vida financeira melhor, não posso receber um casamento. Pode, amado, e ele vai te dar. Só que entenda, ele quer te levar além, ele quer fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa madura, uma pessoa aonde os pés não vão estar fincados na areia, mas sim na rocha. E é justamente por isso que você está ouvindo essa aula, porque Deus ele quer te levar num nível maior. Talvez você durante todo esse tempo tenha caminhado com Cristo, mas tenha se baseado somente naquilo que Ele te dá ou naquilo que Ele está te dando. Mas nessa audioaula, a partir de hoje, Deus ele vai te levar a um amadurecimento tão grande, aonde a pessoa dele vai ser o principal motivo para você caminhar. Onde a pessoa dele vai ser o principal motivo para você perseverar, aonde a pessoa de Cristo vai ser o principal motivo para você acreditar, e independentemente das circunstâncias e das dificuldades, nada vai te parar. Por quê? Porque você vai olhar para o autor e consumador da nossa fé e vai entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele, de quem ele é, de como ele age, daquele que existe, que é o nosso Deus. Amém? Então, assim, eu vou trazer alguns textos, algumas referências para você entender como isso funciona, para mostrar para você que é necessário a gente compreender isso e que quando a gente compreende isso, pratica isso e vive isso, automaticamente a gente amadurece e se aproxima mais dele. Amém? Eu entendo que se você entender isso hoje, você vai ser levado a estar mais próximo dele. Então, entenda cada texto, pratique cada texto e comece hoje a viver uma imersão no relacionamento com Deus. Eu não preciso orar, não preciso estender a mão. Eu creio que essa palavra, esse entendimento, ele vai fazer com que você seja mais maduro, mais madura, esteja mais próximo, mais próxima de uma intimidade, um relacionamento mais profundo com Deus. Amém? E o primeiro texto que fala sobre isso está lá em Atos, capítulo 9, verso 16. E diz assim, ó: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse texto, como nós sabemos, ele fala da conversão de Saulo, que mais para frente torna-se o apóstolo Paulo. Um dos maiores apóstolos, um dos maiores evangelistas, um dos maiores pregadores da palavra do início da igreja primitiva. A gente vai ver que era um homem acima da média, era um homem que excedia os seus, era um homem irrepreensível naquilo que exercia, até que ele teve um encontro com Deus. E aí a gente vai ver que o Senhor, quando tem um encontro com ele, e ele estava indo para Damasco prender os que ali seguiam o caminho, O caminho era como se chamava o Evangelho de Cristo naquela época. E ele indo ali, o Senhor aparece a ele em forma de luz. Ele fica cego durante 3 dias. E então o Senhor envia um discípulo chamado Ananias para que, através de Ananias, Saulo recuperasse a visão e começasse a seguir ao Senhor, a pregar o Evangelho de Cristo. E ali a gente vai ver que Ananias, quando recebe a visitação do Senhor, ele se nega a ir de primeiro. Ele fala: "Mas, Senhor, como que eu vou? Esse cara aí perseguiu os cristãos e isso para mim é uma dificuldade, não dá." E aí Jesus fala que ele era um vaso escolhido e que ele iria ver o quanto é necessário sofrer pelo nome de Cristo. Pode parecer algo assustador, mas na verdade não é. Isso faz parte do Evangelho. E ali a gente vai ver que Jesus, de forma clara e objetiva, diz para ele: "Ó, mas o Senhor lhe disse, verso 15: Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome." Paulo, ele perseguia o nome de Cristo e agora ele iria sofrer pelo nome de Cristo. Ele seria levado a reis, imperadores, governadores. Seria um instrumento usado. E muita gente não entende que ser usado por Deus é também você padecer por Deus, né? Ser um canal de Deus é você também sofrer as consequências de ser um canal de Deus. Porque, amados, o que que vai dizer lá no Evangelho de João? Porque a luz veio para o mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O mundo, ele não aceita o Evangelho. O mundo, ele não concorda com o Evangelho. Se você verdadeiramente é luz, se você verdadeiramente é sal, você vai alcançar pessoas, você vai ser usado para pessoas, mas também você vai ser rejeitado por pessoas. Mas você também vai ser atacado por pessoas, você também vai ser confrontado por pessoas. A gente vê muita gente brigando por causa de ministério e microfone hoje nas igrejas. Mas escuta isso que eu vou te falar. Ministério não é só aplauso, não é só aprovação, não é só aceitação, irmãos, pelo contrário. Ministério também é pedrada, é paulada, é rejeição, é calúnia, é você ser chamado de herege, é pessoas que estão com você daqui a pouco não estão mais. Irmãos, o povo é assim. Você vai ver quantos pastores são usados, levantados daqui a pouco, aquele mesmo povo, né, que quando interessava estava com você, daqui a pouco não vai estar mais. Por quê? Porque isso aconteceu com Jesus. E se aconteceu com Jesus, o próprio Jesus diz: não é o servo maior que o seu senhor, se perseguir o seu senhor, se perseguir o dono da casa, quanto mais seus domésticos. Então, assim, é comigo e com você também. Então, se a pessoa ela não tiver o pé no chão, se a pessoa ela não entender que evangelho ele não é apoiado no ministério, mas sim apoiado em Cristo, a pessoa se frustra. A pessoa ela vai se iludir e ela vai se machucar. Então Jesus, ele fala aqui, ó, esse cara agora ele vai ver não somente que eu sou o Senhor dele, mas que ele vai sofrer pelo meu nome. Então, assim, seguir a Cristo é lindo, estar com Cristo é maravilhoso, nada se compara a você ser guiado pelo Espírito Santo, nada se compara a você ouvir a voz de Deus. Amém? É muito lindo você, ó, eu estou aqui ensinando vocês, eu tenho visto, né, o crescimento do Ministério Mix Conexão, é lindo, mas eu sei que isso aí são momentos que acontecem, são coisas que acontecem. Eu posso estar aqui amanhã, não estar mais. Mas onde vai estar o meu apoio? O meu apoio vai estar na pessoa de Cristo. Eu sei que muitas pessoas podem amar as audioaulas, outras pessoas podem não gostar. Nem todo jovem ouve, nem todo adolescente ouve. Eu sei disso. E aí, eu vou parar? Eu vou? Não, amados. Eu preciso entender que ainda que se tivesse uma pessoa ouvindo a audioaula, se ainda tivesse duas pessoas recebendo aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho pregado, enquanto Deus não mandar eu parar, eu não posso parar. Enquanto Deus não dizer chega, eu não posso desistir. Por quê? Porque o meu apoio tem que estar nele. Eu preciso entender que, ainda que seja uma pessoa, como ele diz na parábola da ovelha perdida, porque ele vai falar que há mais prazer por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. E aí a gente vê que a visão hoje das igrejas está muito contrária àquilo que a Bíblia fala, porque a gente acha que igreja lotada, igreja bombando, é que realmente está significando algo para o Senhor. Sim, pode significar, é claro, mas se as pessoas ali não forem transformadas, libertadas e curadas, na verdade, há um inchaço, não há um crescimento. Então, nesse primeiro texto, a gente vê que é necessário sofrer pelo nome de Cristo. Então, não crie uma ilusão achando que sempre vai ser mar de rosa, sempre vai ser maravilha, que não vai. Mas entenda, quando eu sofro pelo nome de Cristo, eu estou sendo amigo de Cristo. Por isso que lá em Atos, quando os discípulos eles são açoitados, a Bíblia diz que eles saem se alegrando porque foram dignos de sofrerem pelo nome de Cristo. Muito tempo eu li esse texto e não entendi, mas hoje eu entendo. Por quê? Porque, amados, quando você sofre pelo nome de Cristo, eu imagino Jesus olhando lá do alto dizendo: rapaz, esse aí é meu amigo. A gente sabe, Estevão está sendo apedrejado e ele olha para o céu e vê Jesus de pé no trono, irmão. Da onde que um rei vai levantar para um súdito? Pois é, mas Jesus levantou para receber Estevão. Então, assim, quando a gente sofre por ele, verdadeiramente a gente mostra para ele que a gente quer ser amigo dele. Então, vale a pena sofrer pelo nome de Cristo. Amém? Atos capítulo 14, verso de número 22. Mais um texto aí para a gente entender, né? Ok? Vamos ler do 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que muitas tribulações, que por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, olha que coisa linda, Marcos. E é algo que, infelizmente, a gente não tem visto hoje. O apóstolo Paulo ali fortalecendo os discípulos na fé, né, exortando, permaneçam firmes e tal, mas também mostrando que por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A gente sabe que lá em Lucas 16, 16 vai dizer: ali os profetas vigoraram até João, e desde então é pregado o reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Já falei isso aqui em outra audioaula. O que que é isso? Nós precisamos entender: a salvação é pela graça, mediante a fé, e é um dom de Deus. Mas você nascer de novo, você ver o reino, entrar no reino, fazer parte do reino, aí requer o nosso esforço. É lógico que a graça está ali, né? Nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Mas se você não entender isso, quando tudo der errado, quando as coisas não acontecerem como você quer, você vai desanimar e vai parar. Mas aqui o apóstolo Paulo nos ensina que por muitas tribulações importa que a gente entre no reino. Então é normal isso que você está passando. É normal. Procure orar a Deus: Senhor, me fortaleça, amados. Eu garanto para vocês, eu garanto, tá? Que por mais dificuldades que você esteja passando, Deus não vai te deixar perdido. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Eu já vi isso. A pessoa chega e fala: ah, eu tenho sofrido muito desde que eu entrei na igreja, eu só sofro. Mas a pessoa, ela não vê o que ela faz, a pessoa, ela não vê os moles que ela dá. E aí a gente vai para Lamentações 3,39, de que se queixou então, dos seus próprios pecados. Esquadremos-nos a nós mesmos, provemos, voltemos ao Senhor. E a pessoa está ali na dificuldade, e aí ela: ah, eu estou passando por muita dificuldade, né? Deus não me entende. Então eu te falo: então Deus errou? Então Deus erra? Ah, o meu pastor, o meu líder. Ah, tá, então me responde isso. Então Deus não consegue domar seu líder ou seu pastor, e aí ele está acabando com sua vida? O homem está te mandando para o inferno? Deus não está sendo capaz de lidar com o homem, é isso? Lógico que não. Se há algum erro, está em mim, está em você. E ainda que haja erro de outras pessoas que não seja em mim, em você, com certeza a graça de Deus, ela vai nos sustentar. Deus não brinca com a gente. Então, enfim, está na dificuldade, não está entendendo o que está acontecendo, não está compreendendo o que está passando, amados, ore a Deus, busque ao Senhor. Eu acredito que todas as tribulações, todas as dificuldades, elas têm um objetivo. Quais são? Nos aproximar mais de Deus. A luta aumentou, a oração também tem que aumentar, né? A tribulação aumentou, a leitura bíblica também tem que aumentar. A dificuldade apareceu, a permanência na igreja vai ser maior. Então, enfim, é assim que funciona na minha vida e na sua vida. Importa que por muitas tribulações a gente entre no reino, mas entenda, vale a pena. Vale a pena. E com certeza a graça do Senhor, ela vai te manter de pé. Amém? Continuando. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, verso de número 24. Olha o que diz. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, aqui o apóstolo Paulo nos explica o seguinte, que enquanto houver igreja na terra, se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja ela vai sofrer perseguição, ela vai sofrer ataque. E nós que fazemos parte do corpo de Cristo, se a igreja de Cristo sofre ataque, nós também sofremos. Se a igreja de Cristo sofre perseguições, nós também sofremos. Então, às vezes, você entra na igreja e acha que a igreja é um pedacinho do céu, né? Aí você vai ver, não, poxa, mas eu estou na igreja tem muita gente fofoqueira. Na igreja tem muita gente invejosa. Na igreja tem muita gente com problema. Lógico, irmãos. Igreja é hospital. Se não tiver gente com problema, não é igreja. É céu. Então, enfim. E fora isso, né, no seu trabalho, quando as pessoas ficam sabendo, na sua faculdade, principalmente nas faculdades hoje, a gente vai ver a pessoa ficar sabendo que você é um cristão, já tem um preconceito, já tem uma rejeição, já tem uma perseguição. Isso é normal. Por quê? Porque você é igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Mas onde está a minha recompensa, Adolfo? Em eu entender que quando eu sofro por Cristo, eu me torno cada vez mais amigo de Cristo. Imagine você, irmãos. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. É. Quando eu olho, por exemplo, para um amigo que faz o que for preciso para me agradar, que chora comigo, que padece comigo, que abre mão do conforto para estar comigo. Cara, meu coração arde por essa pessoa. Imagina o Senhor quando vê você sofrer por ele, chorar por ele, padecer por ele. Mesmo sem motivo, você está ali perseverando estar com ele. Aí ele olha e vê verdadeiramente: esse é meu amigo. Então, enfim, você está vendo como a maior recompensa está em você se aproximar cada vez mais dele? Porque, como eu falei, o verdadeiro amigo é aquele que sofre junto, chora junto, padece junto. Então, aqui mais uma vez a gente vê que, como igreja, também eu sofro por Cristo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33. Olha o que diz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ó, paz em mim. Jesus está explicando aqui, a paz em mim. Lembra o que diz lá em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se você tem paz e essa paz se baseia em algo que não é Deus, então você não conhece a paz de Deus. Se você é justiçado e essa justiça não vem de Deus, então você não conhece a justiça de Deus. Se você tem alegria e essa alegria não vem de Deus, então você ainda não conhece a alegria do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que Deus tira algumas coisas para colocar as dele. Mas isso aqui é assunto para outro dia, amém? Então, olha o que Jesus diz: para que tenhas paz em mim. Porque paz no mundo, amados, é ausência de guerra. Mas paz em Cristo é mesmo você estando na guerra, você ter paz. Ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o próprio Jesus diz: olha só, vocês vão ter aflição no mundo. Mas se vocês entenderem que eu venci o mundo e vocês estiverem em mim, eu venci o mundo e vocês vão também vencer o mundo através de mim. E o que é vencer o mundo? Não é você ter um resultado sobre o mundo, mas é você não ficar escravo das aflições que surgem no mundo. É de repente o dinheiro acabar e você está em paz. É de repente a dificuldade aparecer e você está em paz. A enfermidade surgir e você está em paz. O ministério acabar e você está em paz. A família entrar em problema, entrar em confusão e você continuar em paz. Por quê? Porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, você também consegue vencer o mundo. Mas como que eu consigo vencer o mundo? Através de Cristo que venceu o mundo. Abre a primeira carta de João, capítulo de número 5, verso de número 4. Olha o que diz. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se eu tenho fé, eu venço o mundo. Por quê? Se eu tenho fé, eu nasço de novo. Se eu nasci de novo, eu nasci de Deus. Se eu nasci de Deus, eu vivo com Deus. E se eu vivo com Deus, eu sou amigo de Deus. E se eu sou amigo de Deus, eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu consigo vencer aquilo que Cristo venceu, que é o mundo. Então você está vendo como é maravilhoso você se esforçar, sofrer, padecer, chorar para ser amigo de Deus. Porque quando você é amigo de Deus, você só depende de Deus e você não fica escravo do mundo. E eu posso trazer aqui rapidinho para a gente fechar três exemplos clássicos de que Cristo precisou do homem no seu propósito. E a gente vai ver a dificuldade do homem de ajudar a Cristo no propósito de Cristo, mostrando para mim e para você de forma clara que muitas pessoas estão com Cristo quando interessa. Mas quando a situação aperta e Cristo precisa deles para o propósito, a gente vê que a história é outra, tá? Onde está isso, Adolfo? Vou te mostrar aqui agora rapidinho para a gente fechar, que fala sobre a crucificação de Cristo. E o primeiro está lá em Mateus capítulo 26, verso 36. Olha o que diz. Verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Jesus ali estava angustiado por causa da crucificação. E ele chama os discípulos para estar com ele, orar com ele, vigiar com ele. Aí eu te pergunto: Jesus pediu ou não pediu ajuda de acordo com o propósito que ele estava vivendo? Pediu. E a gente sabe, os discípulos cooperaram? Não, dormiram. Então a gente está vendo como que a nossa humanidade, ela muda de situação quando o interesse não é nosso. Quer ver? Próximo texto, Mateus 27, 32. Isso aqui é para mostrar quem nós somos, tá, amados? Diz assim, ó: ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E aqui a gente vai ver que Jesus, ele está ali indo, né, para o Gólgota, para o lugar da caveira, o lugar da crucificação. E aí eles obrigaram Simão Cireneu a carregar a cruz de Cristo. Talvez possa ser que ele não tenha aceitado de primeiro, não sei, a Bíblia não fala, não vou inventar. Mas a gente vê aqui que Jesus, ele precisou de alguém para ajudá-lo a carregar a cruz, né? A gente vê isso, obrigar a carregar a cruz. Eu entendo isso, porque Jesus estava muito cansado, não sei, a Bíblia não fala, mas por que que eles iriam parar um cara e falar assim: olha só, carrega a cruz aqui, ó? Do nada? Talvez Jesus não estava aguentando carregar. Então, mais uma vez, a gente vê, de acordo com o propósito, o Senhor precisando da cooperação do homem, tá? Eu acredito que possa ter acontecido isso. Eles não iriam obrigar à toa. Amém? A Bíblia não fala, mas eu acredito nisso. Vamos lá para outro texto. Lucas 23, verso 51. Olha o que diz. Verso 50. Lucas 23, verso 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Então a gente vai ver que os discípulos, ó, meteram o pé, abandonaram, Jesus estava morto. Mas José de Arimateia, que era um discípulo em oculto, mas que mesmo sendo discípulo oculto, não concordou com os desígnios dos judeus, ele rogou pelo corpo de Jesus, E pedindo o corpo de Jesus, colocou no sepulcro novo. E ali José de Arimateia cumpre uma profecia que dizia que o corpo de Jesus seria colocado entre os grandes, entre os ricos. Então, assim, Deus usou o homem de acordo com o seu propósito. Apesar dos outros propósitos, a gente não vê a ajuda do homem, aqui a gente vê que José de Arimateia e Nicodemos se colocaram na posição e fizeram aquilo que os discípulos que estavam mais próximos não fizeram. Então você está vendo como que, ainda que você seja uma pessoa na sua, né, ainda que você não seja um Pedro, um Tiago, um João, Deus pode te usar. Porque José de Arimateia não andou sobre as águas, não recebeu a chave do reino, não foi para o Monte da Transfiguração, mas o seu posicionamento fez a diferença. Então nesses três pontos eu vejo que dois pontos anteriores os discípulos falharam, não estavam lá, mas no terceiro, né, aqueles que estavam distantes, mas eram discípulos, se posicionaram e fizeram o que era para fazer. Então, eu fecho por aqui. Espero que você entenda que a amizade com Deus não é só receber de Deus, mas principalmente se entregar por Deus, sabendo que a maior recompensa não é aquilo que vem de Deus, mas sim o próprio Deus. Amém? Receba essa palavra, receba esse ensino. Até a próxima audioaula. Um beijo no coração. Fique com Deus, graça e paz.